Falando de livros.
Eu tenho um grande prazer de conversar com o poeta mineiro Antônio Barreto. Ele é mais que poeta. Ele escreve poesia, contos, romances, livros da literatura infanto-juvenil e trabalha demais com a nossa palavra, a nossa língua portuguesa. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Rosalie. É um prazer estar falando com você e fazendo essa ponte aí com os seus ouvintes
então,
também.
Então, eu te chamei de Antônio, todo mundo te conhece como Barreto, né? Mais conhecido.
É nome de guerra, já vem desde o grupo escolar.
Então, e nesse tempo do grupo escolar, você já mexia com jornais paralelos de literatura, boletins, livros, DCE, isso tudo, né?
Primeiro eu devo dizer que eu sou de Passos, né?
É uma cidade lá no sudoeste de Minas. Escritores e poetas, né?
Tem uma turma boa lá. E lá pelos 14, 15 anos a gente já havia começado a edição de dois jornais estudantis. Depois eu fui editor também de uma revista de literatura, que na época a gente chamava de Revista de Escritores Marginalizados, né, a Protótipo, porque a gente também queria já desde cedo furar o chamado bloqueio editorial, né, que é muito difícil para todo escritor jovem e tal. Uhum. Bom, em suma, depois de Passos eu vim para BH para estudar e para trabalhar, e aí entrei também para o movimento estudantil na UFMG. E aqui também acabamos editando algumas revistas e jornais, né?
Pois é, e você também trabalhou, foi redator do Suplemento Literário do Minas, né? Que é o diário
também.
Nosso oficial.
Sim, sim, pois é, tive a honra de fazer parte dessa equipe lá, a convite do mestre Murilo Rubião, e na época eu trabalhei junto com o Jaime Prado Gouveia, Duílio Gomes, Adão Ventura, quer dizer, foi uma experiência também incrível.
Uma turma de primeira linha. Não é? Uma turma de primeira linha.
A turma de primeira linha. Quer dizer, na verdade, já era um pessoal assim que eu admirava muito, já eram meus ídolos desde Passos, né?
Sim.
E acaba que numa determinada altura da minha vida em BH, me convidaram para fazer parte da equipe de redação de Suplemento também. E foi ótimo, porque ali eu conheci todos os meus ídolos, os escritores, né? Que frequentavam naquela época a redação do Suplemento, então... Foi uma coisa marcante, muito marcante na minha vida. E tenho a honra de ser amigo deles até hoje, quer dizer, exceção de alguns que infelizmente já foram para andar de cima,
passaram,
né?
Passaram para
o
outro lado.
O Duílio, mas realmente foi uma experiência muito, muito, muito importante na minha vida.
E você recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, né? Para obra inédita, para obra publicada... Nesses gêneros todos, você tem um gênero preferido? Conto, poesia, romance, literatura infantil? Agora que você me disse que está cuidando de livros didáticos também, né?
Essa é a minha atividade da sofrevivência, digamos assim, do ganha-pão, né? Eu sou coordenador de uma equipe que faz a produção de livros didáticos de português. Atualmente a gente trabalha para a editora Leia, lá em São Paulo. Mas assim, você me perguntou a respeito de algum gênero, de alguma coisa assim que me atrai mais. Eu costumo dizer que o meu gênero preferido, o fundante, é a poesia. Inicialmente, mesmo quando eu estou com vontade de escrever ou com ideia para escrever algum conto, uma novela, ou sei lá, o capítulo de um romance, alguma coisa em prosa. Mas é uma coisa que eu até não sei muito bem explicar, não, mas tudo primeiramente vem à minha mente em forma de poesia.
Que interessante.
É uma palavra que vai puxando outra palavra e eu vou anotando. E posteriormente é que eu começo a partir dessas anotações, dessas palavras, e o interessante é que normalmente, mesmo quando eu estou pensando em escrever um conto, eu anoto palavras que teriam a ver com aquela temática do conto.
Sim.
E às vezes eu começo inclusive a rimar uma palavra com a outra e depois, quando eu vou dar o famoso banho de gaveta, né, no texto, que eu acho que é extremamente importante para qualquer escritor, aí é que eu começo a desmembrar essas palavras e narrativas.
Não, interessante você falar disso, esse seu, vamos dizer, método, né? descrever, que é o seu
particular?
Eu
acho que pode se chamar de método mesmo, porque comigo acontece sempre assim. É primeiro a palavra poética, vamos dizer assim.
Sim, o interessante disso é que você, então, dá muito mais força a cada palavra, a cada uma palavra.
Ah, sim.
Com certeza, na poesia, a poesia tem muito menos palavras e diz muito mais do que os contos, né? A prosa mesmo, né?
É, porque é um gênero que tem por excelência a síntese, né?
Exatamente.
A poesia, ela realmente é a síntese, mesmo que hoje em dia, assim, porque hoje em dia se comenta muito, inclusive na própria academia mesmo, está ficando cada vez mais difícil estabelecer o que é gênero, né?
Uhum.
E qual é a fronteira entre o gênero e outro? Porque a gente vê que a prosa também pode ser poética,
sim,
que a poesia também pode ser prosa, pode se narrar alguma história dentro de um poema, e etc. Mas eu sempre parto dessa, vamos supor, vamos dizer assim, esse chute inicial que me vem pela palavra.
Uhum. E a força dela.
E há sempre
dela,
uma,
né,
palavra que vai puxando outra, que vai puxando outra. E no caso, por exemplo, do livro que a gente está, ou vamos conversar sobre ele,
vamos,
do Vagalornes, foi muito interessante, porque também eu comecei a usar um outro recurso chamado de palavra valise,
uhum,
que é uma palavra que pode comportar dentro dela várias outras,
sim,
até o próprio título, né? Vagalóvenes é já a junção da palavra vaga, de vagalume, com a palavra love e com a sigla de OVNI, de objeto voador não identificado.
Então, para ler
o próprio título já é uma chamada palavra valise, ou palavra ônibus, né? Alguns críticos dizem, ou preferem mais essa nomenclatura,
uhum,
de palavra ônibus.
Que cabe muita coisa.
Uma palavra que traz dentro dela várias outras.
Uhum.
Né?
E o seu texto poético, maravilhoso, está cheio de palavra ônibus, né?
Aliás, ela não foi proposital, mas foi em função mesmo do que me aconteceu anteriormente, porque esse livro, ele é um livro um pouco diferente dos outros, porque normalmente a gente faz o seguinte, a gente vai escrevendo vários poemas com várias temáticas e tal, vai jogando aquilo lá na gaveta, lá um belo dia, então a gente começa a fazer uma sequenciação, né,
uhum,
entre um poema e outro e tal, e monta-se um livro de poesia. Nesse caso do Vagalovnis, não, porque é um livro que, na verdade, eu escrevi de uma sentada só, quase que em 24 horas.
Olha só que bacana. Por isso ele tem uma unidade também.
É,
né?
Exatamente. Se você perceber bem, ele tem uma unidade interna,
uhum,
interior, quer dizer, um poema sempre vai puxando o outro, né?
Sim.
E além do que também, de repente, além de estar exercitando a palavra, eu também comecei a desenhar algumas coisas Na própria folha de papel em que eu estava escrevendo, e a partir desses rascunhos que eu fiz, até que o Diogo Droski fez as ilustrações, ou
então,
esse projeto gráfico, que eu acho tão bonito, né?
O que está legal também nesse livro é exatamente esse projeto gráfico, feito a partir da sua concepção, né? Que ele é o formato de um caderno quadriculadinho, né? Que a gente acha nas boas papelarias.
Exato. Ficou assim uma coisa bem, quase que artesanal, né? Dá,
exato,
essa impressão de artesanal. E também o fato que quando eu fiz esses rascunhos, e quando eu escrevi esse poema longo, né? Vamos chamar de longo poema. Eu também fiz isso num caderninho quadriculado.
Sim,
eu não estava nem usando o computador na época.
Uhum.
E foi escrito à mão. E acho que o Diogo também. Aliás, foi uma coisa que a gente até fez. A gente ficou numa de sentarmos juntos e discutirmos e tal. E aí essa ideia veio já quase que automaticamente. Falei, vamos usar esse recurso. E como eu já trabalhei muito também na área de engenharia civil, que é outra coisa meio complicada na minha vida.
Pois é, eu tenho isso aqui escrito.
Então eu vi com esses caderninhos quadriculados, na época que eu mexia com topografia, etc.
Olha só. Você viveu até no Oriente Médio, não é isso?
Tive no Iraque, depois do Iraque eu fui trabalhar também na Arábia Saudita.
Fazendo ponte, Turquia, estrada, Turquia, ferrovia, etc.
Ponte, estrada, ferrovia. Depois eu chutei o balde de tudo isso, falei, não, eu quero escrever.
Isso são as capacidades de um poeta, não é? Que trabalha com a palavra, com a matemática da palavra.
Não, eu acho porque eu sou de gêmeos, então gêmeos é muito bagunçado mesmo. Estou fazendo sempre muita coisa ao mesmo tempo agora, né?
E o interessante é que você tem uma linguagem, você rompe com a linguagem padrão, me surpreende criando essas palavras ônibus, né? Que a gente lê uma vez e lê e vê três, quatro, cinco coisas na mesma palavra que você criou como título desse livro, né? Muito bom.
Eu acho que é legal, quer dizer...
Mil leituras.
Porque eu acho que isso é uma forma também de inserir o leitor dentro desse processo palavral, vamos dizer assim.
E é lúdico.
Vários amigos e amigas já me disseram, quando leem esse livro, que leram a primeira vez e aí sentiram uma determinada coisa, mas aí ficou a dúvida, deixa eu voltar. Essa palavra aqui parece que ela pode ter um outro significado. E vão descobrindo vários outros significados e sentidos dentro desse processo, sim, né? Eu acho que foi...
E todos os sentidos têm a ver, são corretos, estão coerentes, não é isso? A palavra traz isso pra gente, né?
Eu acho que sim.
Possibilita essas leituras todas.
Fica por conta do leitor, né?
Claro.
Aliás, que é uma coisa que o meu grande amigo, né, que infelizmente já está no andar de cima, que é o Bartolomeu de Queiroz, na orelha do livro, ele fala sobre isso, né? Que o interessante é você... Isto é, que é claro que é um pouco de exagero dele, mas a minha poesia nesse Vagalovnis, ela é muito dirigida ao leitor, sabe? Quer dizer, no sentido de deixar espaço
para
o leitor,
né,
ficar pensando, ficar refletindo, e ele próprio ir descobrindo as suas palavras dentro do próprio livro, né?
Sim.
Porque eu acho que o leque palavral dele está bem aberto aí. Então cada leitor pode senti-la de alguma forma.
Não, e aí
da sua forma.
Aproveitando o título, a gente pode abrir uma luzinha para essa coisa não identificada, né?